Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. Bom, e hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com uma artista muito especial da cultura brasileira. Estou falando da cantora, compositora, multi-instrumentista e escritora Fernanda Takai. Natural da Serra do Navio, Amapá, a Fernanda foi morar em Belo Horizonte, Minas Gerais, ainda menina, o que faz com que muitas pessoas pensem que ela é mineira. Formada em Relações Públicas pela UFMG, ela se tornou cantora da emblemática banda Pato Fu, que está celebrando 30 anos. Na estrada, desde 1992, o Pato Fu está sempre em transformação. A banda, criada em Minas Gerais, já se destacou nas principais premiações nacionais, conquistou o Grammy Latino, vendeu discos de ouro e emplacou canções em trilhas de novela. E também é conhecida por se manter sempre original e experimental, utilizando diferentes elementos na construção da sua obra. Com um leque de hits na bagagem, o grupo possui 13 discos e 5 DVDs lançados. Atualmente, é formado por Fernanda Takai, no vocal, John Ulloa, guitarra, Ricardo, no contrabaixo, Xande, bateria e Richard Neves, nos teclados. Paralelamente ao Pato Fu, a Fernanda também tem uma carreira solo muito bem construída, com repercussão nacional e internacional, chegando a gravar um CD com o lendário guitarrista Andy Summers, do The Police, e com outros grandes nomes da música brasileira. Bem, mas tudo isso quem vai contar para nós será a própria Fernanda Takai. Mas como é de praxe aqui no programa, vamos de som. Para abrir este podcast, vamos ouvir a faixa Sobre o Tempo, um hit que eu particularmente gosto muito e é bem emblemático na trajetória desses músicos. É uma faixa do álbum Gold Ken, lançado em 1995. Então com vocês, Pato Fu no MPB Unesp.
Tempo, tempo, mano velho, falta um tanto ainda eu sei, pra você correr macio. Mas
Maravilha, bela faixa para a gente iniciar bem este podcast. E agora eu tenho um imenso prazer de conversar aqui em nosso programa com essa artista muito especial, Fernanda Takai. Fernanda, bem-vinda ao MPB Unesp.
Oi, Renato. Obrigada. Muito obrigada pelo convite.
Bom, geralmente eu inicio o papo querendo saber da minha entrevistada, do meu entrevistado, como é que surgiu a relação com a arte, com a música. No seu caso, para quem não conhece detalhes assim da sua história, você vem de uma família de músicos ou onde se cultuava a música de alguma forma?
É, eu não venho de uma família de músicos, né? Na minha família próxima, assim, não me recordo de ter alguém que tivesse seguido uma carreira na música ou mesmo uma carreira artística, né? Meu pai era geólogo, a minha mãe era enfermeira, então... No... Mas eles gostavam muito de música. Assim, eu sempre me lembro de ter uma trilha sonora assim, na minha vida, sabe? Em casa, nos almoços, nas viagens de carro. Era uma coisa que assim, meu pai me dava de presente, muita fita cassete, né, naquela época, vinil. De uma forma geral, eu acho que a minha família sempre foi muito ligada com música e também, especialmente meu pai, com arte, sabe? Sabe aquela coisa que quando vai viajar a família toda, ele faz roteirinho, tipo, tem que conhecer isso, tem que ir nesse museu, tem que comer essa comida, que acho que gastronomia também é arte, né? Assim, é um jeito da gente conhecer muito de perto, assim, as cenas, né, que a gente tem. Aqui no Brasil, então, assim, a gente está no mesmo país e é tudo tão diverso, né? Então, assim, eu acho que isso me fez muito bem, sabe? E me fez querer, talvez, entender que no início eu não imaginava que fosse viver de música, mas eu sempre coloquei a música, especialmente assim, que é a arte que mais me encanta, né? Bem próximo de mim o tempo todo.
E você lembra o que você ouvia? Porque você é natural do Amapá, né? Serra do Navio, é isso mesmo?
É isso mesmo. Eu acho que até hoje tem muita gente ainda que acha que eu sou mineira, né? Assim. Mas eu nasci no Amapá por conta do trabalho dos meus pais, né? E passei um tempo bom também na Bahia, antes de fixar residência em Belo Horizonte, tendo morado ainda em outra cidade aqui perto, né? Nova Lima. Eu tenho as minhas memórias mais antigas, assim, e depois eu retomei isso, curiosamente, assim, ficou guardado comigo, sabe? Mas meu pai, ele gostava muito de Tom Jobim, de Dolores Duran, Paulinho da Viola, Benito de Paula... E todos esses artistas, eu, em algum momento da carreira, eu vim recuperando, assim, seja na minha carreira solo ou no Patofu, né? Então, assim, cabe um monte dessas influências bastante brasileiras, né? Meu pai, assim, ele tinha ascendência japonesa, mas era um japonês que não cantava, não tocava nada, mas era super apaixonado pelo Brasil, por esses artistas que cantam o Brasil, a Clara Nunes também, né? A Gal. Então, essas vozes... sempre foram muito familiares em casa. Ao mesmo tempo, tinha a minha mãe ali, que é de Maceió, né, que é de Alagoas, e ela gostava muito de música pop internacional. Ela gostava muito de ouvir Johnny Mathis, gostava de ouvir Carpenters, ABBA. Então, eu fiquei com essa mistura de Brasil.
Caldeirão, né?
E Beatles, claro, né? Beatles acho que é fundamental, assim. Meu pai gostava muito, minha mãe também. Acho que um ponto em comum deles era, né, gostar de Beatles. E isso tudo é bem presente, sabe, no meu DNA musical, eu acho, assim. Tanto com a minha carreira com a banda, que vai mais pelo pop rock, quanto na minha carreira solo, que eu já pego uma coisa realmente mais de música brasileira mesmo, né? Assim, até nas minhas composições acabam indo mais para esse lado.
Legal. E o despertar mesmo da música? Você foi tocar algum instrumento, assim, na adolescência? Você foi estudar? Como é que começou essa aproximação, assim?
Quando eu me mudei aqui para Minas, né? Vindo da Bahia, eu tinha passado 6 anos na Bahia. E eu vim no meio do ano, vim num inverno muito rigoroso aqui em Belo Horizonte, eu acostumada com calor, né, de lá de Jacobina, onde eu tava morando. E aí, nossa, foi uma mudança que eu senti muito, sabe, abandonar os meus amigos no meio do ano e vir para um outro lugar com um clima diferente, muito frio. E eu tava me sentindo muito fora do, né, fora do, uma estranha no ninho, assim. E aí, os meus pais, vendo que eu gostava de música, eles descobriram uma aula de violão perto da casa da minha casa aqui em Belo Horizonte, lá no bairro Planalto, onde eu morei primeiro. E aí, eles acharam uma professora de violão que foi fundamental para mim, a Lercy. Eu até escrevi um texto sobre ela, sabe, na minha coluna de jornal, que depois está no livro também, porque a música me reorganizou, ela me fez encontrar um lugar nessa cidade que eu não estava gostando, que eu não tinha amigo, que estava tudo diferente, o sotaque era outro, né? E assim, as pessoas achavam estranho o jeito que eu falava, eu tinha um sotaque bem baiano mesmo, né, criança.
É mesmo?
Porque eu vim pra cá com quase 9 anos, então assim, eu, né?
Porque, acho que vocês são mineiros, você é mineira, né? Mas não dá pra imaginar, se você com sotaque nordestino, que eu gosto também, que é bonito também.
É, mas tem isso, né? Minha mãe, né, de Alagoas, meu pai era paulista, né? Mas então era essa mistura de sotaques aqui na minha casa, sempre foi. Eu tenho um irmão que nasceu em Minas, eu tenho um irmão que nasceu em Salvador. Então, assim, em casa cada um era de um estado, né? E, e aí, quando eu vim pra cá, essa coisa das mudanças que a gente faz por causa da família, a gente perde muito, acho que perde e ganha. A gente perde essa coisa de contato com os amigos, né? Aquela segurança de você conhecer o seu bairro, de poder andar, né, na rua ali. A gente vem pra uma cidade enorme como Belo Horizonte e... Isso até depois virou uma música minha, né? O Antes Que Seja Tarde é uma música que fala sobre isso, sobre você se sentir inadequado. E ao mesmo tempo que isso é um incômodo, ele te dá muito estofo, eu acho, sabe? Te deixa preparado para você entender que as coisas na vida, assim, não são sempre estáveis, né? Você tá sujeito a mudanças e às vezes você vai até conhecer gente muito legal, né? Seus amigos, assim, ficam ali guardados no coração, você vai se encontrar com eles de novo, mas você vai conhecer outras pessoas. Você vai conhecer um outro Brasil, né? Aqui dentro do nosso próprio país, né? Então, acho que essa minha entrada nessa aulinha de violão, aos 9 anos, fez com que a música me deu centro, sabe? E aí eu consegui, através da música, tocando pouquinho, imagina. Mas eu já ia para o colégio, levando meu violão, era pequenininha. E eu tenho meu violão até hoje, que é um violão adulto, grande, assim. E eu ia para a aulinha de religião, eu estava num colégio de padre. E aí... O pessoal me perguntava, você toca? Eu falava, toca. Eu tocava quase nada. Mas a música foi um elemento de socialização. Uhum. E aí, eu achei que foi tão legal que eu falei, nunca mais eu não vou deixar a música, não vou abandonar a música, eu espero que a música não me abandone. Mas ainda nunca pensei, assim, vou ser cantora, vou ter uma banda, tudo assim. Eu era um hobby, sabe? Uhum. Na real.
E isso começou a rolar quando depois? O caminhar, assim, quando você começou já a tocar, as coisas começaram a acontecer.
Eu montei uma banda de colégio, que é um começo bem comum, né, de gente, assim, que fala assim, tinha uns amigos na escola, então a gente montou uma banda e criou um festival de música, onde a gente tinha que apresentar canções próprias e também músicas, né, escolher e fazer umas versões de outras músicas de outras pessoas. E aí esse grupo de amigos meus, a gente tocou junto até na época da faculdade. Essa banda foi criada quando eu tava ali seria o segundo ano, né? O segundo, terceiro ano ali do ensino médio, né? Na época era. Tinha outro nome.
Colegial, colegial.
Era o colegial, exatamente. E aí a gente ficou, né? A gente tocou junto nessa época. Aí cada um entrou numa faculdade diferente. Foi ficando difícil, né? Montar um. Só tinha domingo, né? Pra ensaiar, basicamente, porque os horários eram. Cada um tinha um horário diferente do outro. E aí a gente foi perdendo um pouquinho as conexões, assim, eu conheci o John tava montando uma banda nova, e aí eu, em 92, comecei a cantar no Patofu, né, e cantar, tocar, aos poucos eu fui colocando também mais as minhas músicas, mas eu diria que antes do Patofu, essa minha banda foi uma banda bem amadora, assim. A gente fez nossas gravações, né, nossas demos e tudo mais. Fizemos clipe, uns clipes. Até eu fiz um clipe. Eu sou formada em Relações Públicas, né, na UFMG. E aí, uma das matérias de rádio e TV tinham que fazer um clipe. E aí, um grupo de alunas assim me chamou. Eu forneci a música e fizeram um clipe pra mim. Então. Tinha essas coisas todas, assim, era amador, mas tentava fazer do melhor jeito, sabe? Com qualidade.
Legal, essa é a querida Fernanda Takai contando sua história de vida e artística. E agora vamos de som, vamos ouvir outra faixa bem conhecida do Patofu, Depois. canção do álbum Isopor, lançado em 1999. Vamos nessa! Fernanda, retomando o papo, o Patufu está celebrando 30 anos. Hoje, você olhando para essa trajetória repleta de discos, turnês, premiações, entre tantos outros momentos que vocês vivenciaram, o que tudo isso que vocês construíram representa para você, para sua história?
É, eu acho incrível a gente ter uma banda no Brasil como o Patufu, né? Que é uma banda, a gente tem, claro, teve bastante sucesso, assim, teve músicas tocando muito no rádio, música em novela, participamos de vários programas importantes, né, ganhamos bastante prêmio, disco de ouro, a gente teve muita conquista, mas ao mesmo tempo é uma banda que não quando a gente faz sucesso com uma música, você não tem uma outra igual para fazer, sabe? Acho que a história do Patufu é muito pontuada por músicas diferentes, por uma certa ousadia ali na produção dos discos. Tem música pop, mas tem muita experimentação, tem muita quebra de expectativas, né? O próprio show do Patufu sempre foi assim, muito contraste. E a gente sabe que a indústria, essa indústria de cultura e tudo, gosta de repetição. A indústria gosta que você mantenha ali, você fez um sucesso, aí, não, vamos aí, vamos nessa linha aí que tá dando certo. E a gente não sabe fazer isso, né? Não é porque a gente é chata, a gente não sabe mesmo, a gente gosta de se surpreender. Então, o público que acompanha o Patofu, esse que acompanha desde o começo, assim, tá com a gente até hoje, hoje tem filhos que ouvem música de brinquedo também, né? Uhum. É, eu acho que vem no Patofu essa graça de nunca saber o que vem, o que o Patofu vai fazer, qual que é a próxima etapa que a gente vai trilhar. E agora, posso te dizer, com 30 anos, a gente está comemorando, está fazendo várias coisas, vários projetos diferentes, como eu estava te falando, né? Que era para ter estado com você antes aqui, mas estava botando um monte de coisa no forno para ficar pronto agora. Então, assim, a gente tem 30 anos de uma carreira muito produtiva, premiada também, legal, é bom ter esse reconhecimento. E fazendo músicas novas, daqui a pouquinho aí, vocês vão ouvir canções novas do Patofu que estão sendo gravadas. É, a gente acabou de fazer um show com a Orquestra Ouro Preto, onde a gente tem arranjos, né, para orquestra, para grandes canções do Patofu, que o ano que vem vai ser lançado esse álbum também nas plataformas.
E ficou linda essa parceria, né? Casou muito bem vocês com a orquestra, não é mesmo?
Pois é, não, foi um presente mesmo que a gente ganhou, essa turnê que a princípio ficou aqui ainda no estado de Minas Gerais, né? A gente viajou aos interiores e fez essa apresentação em Belo Horizonte, mas a nossa ideia é que o ano que vem também a gente possa alcançar as outras cidades, não só as capitais, outras cidades importantes para a nossa carreira, né? Então eu posso te dizer que o Patofu está olhando para frente, está olhando para o futuro. Não é uma banda que tem 30 anos e acha que tá legal, tá sossegado, sabe? Acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente e te espero ter saúde para isso.
Opa, assim seja, né? Aproveitando, você falou, né, de Tom Jobim, eu fiz uma entrevista com o Jacques Morelenbaum, que passou aqui também, e vou fazer uma pergunta meio próxima que eu fiz para ele. É assim, ele conheceu a esposa, Paula Morelenbaum, lá na banda do Tom Jobim, lá atrás, etc. Um tempão trabalhando junto até hoje, chegando aí com gravações com o Caetano e tal. Você e o John, né? Qual que é, de repente, como vocês administram essa questão família e trabalho? Porque não é fácil, né? Deve ser uma questão, assim, delicada para lidar. E, aparentemente, a distância, nas entrevistas, vocês juntos no palco, parece que isso rola muito bem, né?
É, eu acho que a gente aprendeu a ser assim, né, Renato? Assim, eu não sei como é do outro jeito. A gente não teve essa experiência do tradicional, do normal, de cada um sair para fazer, ter um trabalho diferente, à noite, de repente, se encontra, né, a família, coloca... A gente realmente fez muita coisa junto. E... eu diria assim, não é que foi difícil, assim, né? Olhando de fora, talvez você possa falar, deve ser complicado, complexo, mas assim, acho que a nossa índole, assim, combina muito, a minha e do John. Tem um ponto em comum, nós dois somos muito reservados, isso já ajuda a equilibrar isso, né? Assim, a gente é muito reservado, assim, quanto a nossa vida, a nossa vida pessoal. Acho que até nessas épocas hoje de redes sociais, isso ficou um pouco mais aberto, né? Mas na época de não redes sociais, tinha gente até que não sabia nem que a gente era casado. A gente evitava fazer foto, matéria de, sabe? Ah, o amor é lindo, essas coisas. A gente nunca fez isso. A gente sempre quis que a música fosse o principal assunto, né? Uhum. Onde eu estava inserida ali com o John. E assim, aqui na nossa casa, por exemplo, né? A gente viaja muito junto, tudo, mas... tem um estúdio aqui onde o John passa a maior parte do tempo, né? Ele produz não só o Patofu, outros artistas, ele faz muita trilha para teatro, para cinema, série, tem feito também. E eu tenho também esse meu outro lado, né? De escrever, de cantar com outras pessoas. Eu faço vários outros projetos, não só na minha carreira solo, mas tenho sido convidada para fazer coisas com outros artistas. Então, assim, a gente tem momentos bem separados, cada um fazendo a sua coisa. Mas a gente sabe que é no Patofu que está a nossa força, né? Acho que o Patofu é a banda que eu sempre quis ter. É, agora, olhando para trás, eu vejo, nossa, é realmente a banda... que eu sempre quis ter e a banda que eu quero ter. Eu não quero sair, né? Em nenhum momento da minha carreira solo, que já dura 15 anos, né? O Patofu tem 30 e eu tenho 15 anos de carreira solo. Em nenhum momento eu falei assim, não, acho que eu vou sair da banda mesmo. É melhor ser cantora solo. Eu sempre gostei da liberdade de poder fazer o meu repertório solo, mas eu adoro tocar com o Pato Fu. Quando a gente cai na estrada junto e a gente vê aquela mágica acontecendo, a gente percebeu lá atrás, ela está viva ainda, sabe? E acho que isso é a chave para a gente continuar junto, né? E aí acho que a nossa relação pessoal também, minha e do John, se fortalece, né? Já que na banda tá legal também, então é um bom sinal.
E essa questão solo, não é? Como você falou, é muito saudável, né? Para a banda também. Como você citou lá no começo, às vezes você pode também colocar coisas mais intrínsecas suas, que estão lá guardadinhas, né? Que você remeteu à infância e tal. Isso até salva bandas, né? A gente tem histórias aí por aí que é necessário esse respiro, né, Fernando? E ali você coloca mais também essa sua essência. Dá para ver com as músicas e as parcerias que você criou, né?
Eu acho que quando você trabalha com outras pessoas, você entende e dá valor mesmo, assim, aos seus companheiros dessa caminhada, sabe? Eu me surpreendo muito com enormes talentos que eu encontro nessa minha carreira solo, né? De músicos e produtores, de equipe técnica e tudo. Mas eu também, eu olho para essa minha estrada que eu já conheço, né? E falo assim, nossa, mas olha só esse meu baixista aqui, né, tocando comigo, o Ricardo, né, na banda, cara muito bom, só evoluindo, né, ao longo do tempo, como cantor e como compositor também, instrumentista, ele sempre foi um cara ótimo. Então, assim, acho que isso é... Eu não entendo, assim, às vezes um vocalista, sei lá, sai para fazer carreira solo e meio que sai de saco cheio, assim, né, e aí vai fazer carreira solo confirma isso, assim, falar, ah, não quero mais aquela banda, quero ficar solo mesmo, assim, ou não consegue olhar e ver, assim, puxa, olha o que tem um coletivo que funciona bem, como ele é maravilhoso, né? Então, assim, eu consegui fazer isso, assim, e eu sempre faço isso. Eu, embora tenha pessoas incríveis na minha carreira solo aqui, né, viajando comigo, Brasil, gravando comigo, tudo, eu tô sempre olhando assim, olha a minha banda, olha que a minha banda é legal, olha as músicas novas que a gente tá fazendo também, sabe? Isso é bom, isso é importante.
Legal, agora vamos com mais som aqui no podcast, vamos ouvir a faixa intitulada Eu, canção do álbum Ruído Rosa, lançado em 2001, Pato Fu, no MPB Unesp. Fernanda, agora falando mais sobre a sua carreira solo, você construiu parcerias incríveis, né? Entre elas com o lendário guitarrista Andy Summers, do The Police. Como é que pintou essa oportunidade de trabalhar junto com ele, inclusive gravarem um CD juntos, né?
O Andy, ele é apaixonado pela música brasileira, né? Há muito tempo. Ele falou que o primeiro contato com música do Brasil foi quando ele foi ao cinema assistir o Orfeu Negro. E ele tinha 14 para 15 anos e era um universo musical completamente diferente de tudo que ele tinha escutado até então na sua curta vida, né? Mas ele já, né, já tocava guitarra, tudo, tocava violão, mas ele ficou querendo descobrir, desvendar como se faz música brasileira, o que é a música brasileira. Então ele entrou num mergulho assim para conhecer mais da bossa nova, né? É, ele, quando teve a oportunidade de vir ao Brasil, ele foi a um encontro de músicos daqui, conheceu o Roberto Menescal, conheceu o Marcos Valle, Carlinhos Lyra, e aprendeu muito com eles. Ele pedia mesmo, ele pegava o violão dele e falava assim, olha, toca para mim, pega a partitura. O que que é isso? Não basta só ler, né? O que é esse dedilhado diferente, né? Onde que eu... Né? A minha mão é colocada... É diferente, né? A linguagem é universal, mas tem o acento, né? E aí ele quis conhecer isso mais. Uma das vezes ele perguntou pro Menescal se teria uma voz brasileira hoje, uma voz contemporânea, que pudesse gravar com ele, né? Ele queria conhecer algumas vozes brasileiras porque ele queria fazer um disco de músicas inéditas, inspiradas pela música do Brasil, em português e inglês, um disco, né, um álbum com dois em bilíngue. E aí, entre várias vozes, ele ouviu as coisas que eu tinha feito, ouviu o meu disco que eu fiz dedicado à Nara, que tem bastante desse acento, né, é uma bossa nova, mas moderna, assim, né, ousada, eu diria, assim, a gente até pegou os outros lados da Nara, não só, né, Insensatez, pegou o lado da música do Nordeste, né, o Roberto Carlos também. E ele gostou muito do meu timbre de voz, do jeito que eu cantava, viu que eu cantava em inglês também. E aí me mandou, né, pediu para me conhecer, a gente se encontrou, ele e Menescal, no Rio de Janeiro. A gente tocou junto. Algum tempo depois ele me ligou e falou, olha, eu vou te mandar aí umas 25 canções que eu fiz e eu queria que você selecionasse 12, 13. E se você quiser fazer versões em português de metade desse repertório, eu estou te convidando para vir para a Califórnia para a gente gravar um álbum juntos. Aí eu falei, nossa, primeiro eu fiquei processando, né? Era muita informação, né?
O cara do Police, bicho.
Imagina, Police, eu ouvi essa cena do rock inglês, escutei muito, escuto até hoje. Police, The Cure, Duran Duran, né? Que foi outra banda também que eu acabei cantando com eles mais para frente. New Order, Everything But The Girl, esse povo todo aí, eu ouvia e de repente ia fazer um disco com ele. E ele foi muito generoso em me deixar escolher o repertório. Ele nunca impôs nenhuma canção. Ele falou, eu tenho essas músicas todas. Se você não gostar dessas músicas, a gente faz outras, ou você pode trazer outras.
Teve muita mudança nesse repertório?
Não, assim, nas 25 músicas eu escolhi, realmente, a princípio foram 12. Fizemos 6 versões, eu fiz uma versão, o John fez, a Zélia fez comigo, a Zélia e o John fizeram, que a gente é muito amigo, assim, né? Essa turminha, a Zélia tava fazendo disco também com o John, então assim, a gente tava muito perto, e tem uma afinidade forte na escrita, no texto, né, do que a gente gosta de cantar, e aí eu escolhi isso, a gente fez uma pré-produção, ele me mandava as bases lá da Califórnia, eu gravava o que eu tinha pronto aqui, e aí depois eu fui para lá e fiquei durante 20 dias lá com ele, gravando, né, os vocais definitivos em inglês e em português. E aí o disco saiu, a gente tem esse disco todo nos dois idiomas, assim, mas ele saiu com algumas escolhas, então tem umas faixas aí que de repente lá para frente a gente pode até lançar, né?
Beleza, então vamos ouvir a canção fundamental, lançada em 2012, Fernanda Takai e Andy Summers no MPB Unesp. Vamos nessa!
sozinho eu duvidei e até esperei algum sinal, pois afinal o nosso amor é fundamental. Você tentou, mal disfarçou sua verdade, a porta se abriu. Mas não conseguiu, não convenceu você.
Muito bom esse som, hein? E agora, falando de uma parceria mais recente, você também gravou uma música com a Virginie Botou, da banda Metrô, né? Inclusive ela já passou por aqui também, gravou direto de Toulouse, na França, onde ela reside. Como é que rolou essa parceria, que também ficou muito bonita entre vocês, né? Suas vozes, cada uma com a sua peculiaridade, encaixou legal ali, né?
Nossa, a Virginie, ela tá lá na França, né? Ela vem... com frequência aqui ao Brasil. Ela até me deu a alegria de, no dia do aniversário dela, cantar comigo no lançamento em São Paulo. E a Virginie foi uma pessoa, uma mulher, na época ali que eu estava começando, adolescente, né? Eram pouquíssimas mulheres em bandas pop, né? Bandas pop, rock, E ela apareceu assim, dando, abrindo uma estrada pra gente, né? Pra quem, pras meninas que ah, não, olha, lugar de mulher também pode ser numa banda, né?
Sim.
Então, e o meu encontro com ela, depois desse tempo todo, se deu justamente por causa das redes sociais, onde a gente consegue mandar um alô ali, né, um pro outro, e de repente é correspondido. E aí a gente começou a se falar nas redes, e um dia ela me mandou uma melodia, uma harmonia, e falou, olha, eu queria, vamos fazer uma música junto, tudo, vamos, vamos. Aí eu mandei, ela me mandou, e eu mandei pra ela uma letra, ela adorou. E ela ia gravar essa música, O Amor em Tempos de Cólera, né, no disco dela, só que acabou que ela não gravou, e eu tava preparando o repertório pro meu disco. E eu falei, ô Virginie, vamos, grava comigo então, já que você não gravou, você não quer gravar comigo essa música no meu disco. E ela, não, claro, vai aí. Eu tô fazendo muita coisa aqui também, mas tá, não tô com um cronograma pronto. Você tá com essa, nessa vontade, já tava pensando. Aí veio a pandemia, na real, quando veio a pandemia, Renato, aí eu fiquei em casa aqui com o John, acabei gravando esse meu disco, né? Ou será que você vai acreditar? E aí eu recorri a essas canções que eu tinha escrito com outras pessoas também. E que tem a ver com, com os tempos de hoje, né? A gente. Quando a Virginie, que é uma pessoa extremamente preocupada com o mundo, né? Com o ser humano, com os animais, natureza e tudo mais, ela ali de longe estava enxergando assim, como aqui o Brasil a gente estava passando por momentos tão complicados, de muito ódio, né? De brigas o tempo todo. E ela falou, vamos fazer uma música para deixar esse mundo mais suave um pouco, né? Então. Essa música surgiu com essa intenção de ser uma música de abraço, né? Uma música de conforto. E eu acho que ela cumpre isso, sim. A gente até colocou na gravação, até um barulhinho de chuva, assim, bem suave, sabe? Para poder trazer, ele foi lançado em plena pandemia, sem vacina, né? Na época. Então foi um alento, eu acho, né? Um alento para mim, enquanto criadora, e acho que um alento para a plateia, que o público, né? Que vai ouvir também.
O título já diz tudo, né? O amor em tempos de cólera. Ela tem também um sotaque bacana, né? Francês, assim, fica um pouquinho na música, né? Fica legal, ficou uma bela parceria. Parabéns.
É um charme, né? A Virginie tem esse charminho francês.
Então vamos aproveitar e ouvir O Amor em Tempos de Cólera. Fernanda Takai e Virginie Botou.
Espero o tempo pra ser sincero. O amor não tem desculpas quando está perto de ti. Mesmo em dias de trovão, rasgando a escuridão, há sempre um brilho que esquenta o coração. Se a chuva apertar, será abrigo. Se o amor está quieto, basta só um peteleco. Logo acorda em um sorriso, faz a vida melhorar. Você pensa, não sei não, pode ser só ilusão, miragem no deserto. Arruma sua casa, pés no chão, estica suas costas. É tão bom. Arranca do seu engraçado, e ao seu lado quer viver. Mas esteja preparado, com cuidado não vai sofrer.
visão, rasgando a escuridão. Havia abrigo, arranca do seu peito solidão.
Fernanda, você comentou sobre a pandemia. Particularmente, quais foram seus principais desafios pessoais e artísticos e que reflexão é possível fazer sobre essa questão?
Eu acho que esse momento de, né, da pandemia, né, mostrou o quanto a gente precisa valorizar a nossa vida, né? Assim, porque a gente, de um dia para o outro, foi perdendo muita gente. Gente nova, gente velha, gente pobre, gente rica, assim. A vida de todo mundo ficou por um fio. E a gente se percebeu frágil e como é ruim você ficar sem poder exercer a sua função no mundo. É, a gente parou de fazer show, né? A nossa função no mundo é fazer arte e ir ao encontro das pessoas na estrada, né? Fazer os espetáculos, juntar as pessoas. Não é só ficar naquela coisa de lançar as coisas sem a interface da vida real. O mundo digital, ele facilita alguns momentos, mas para a gente não faz sentido. Assim, eu sou uma cantora que gosta de fazer shows, eu gosto de receber meu público depois do espetáculo, sabe? Assim, viver essa vida que é essa vida real da estrada, né? Do dia a dia, do nosso cotidiano, assim, né? Em geral, é que nos inspira. Então, quando você fica em casa, como a gente ficou, e vendo tanto de gente indo embora, era muito aflitivo, né? E agora, mas fez também a gente parar para pensar assim, olha, o tanto de gente que vive nessa situação de limite durante a sua vida inteira, que vive na rua.
Diariamente, vive, né? Diariamente.
Exatamente, que vive sem saber se tem comida amanhã, que não tem emprego, que precisa fazer dinheiro para poder viver um dia após o outro. E a gente ficou assim, e o tempo passando, achava que era um mês, três meses, um ano, dois anos. Gente, olha só, a gente está experimentando um limite que a gente nunca teve, né? Assim, ou tinha, mas sabia que podia reverter.
Passar, né?
Podia reverter essa situação. E aí a gente tem que aprender a olhar para o outro. Esse outro que está todo dia na rua aí, né, que não tem esse conforto que a gente tem. Que agora a gente está retomando as atividades, mas essas pessoas estão na mesma situação, estão piores até, né? O Brasil piorou muito, os índices todos, né? De humanidade, né? Em geral. Então, assim, eu espero que a gente, né? Eu como cidadã, eu tenha entendido como é importante o papel de cada um, a função, a profissão de cada um nesse nosso mundo que é tão variado, tão diverso, assim. Todo mundo constrói um pedacinho dessa estrada, sabe? E a gente não pode ficar achando que se a gente tá bem, o mundo tá bem. Não, se a gente tá bem, tem um monte de gente que não está. E esse equilíbrio é o grande desafio, né? Você trazer o bem-estar e trazer essa distribuição de renda mesmo, sabe? Oportunidade igual para as pessoas, oportunidade de alimentação, de estudo, de segurança, né?
Então, assim, no Brasil, gente... isso é muito discrepante, né? Essa separação é muito grande. Infelizmente, a gente tem muito a caminhar para tentar aproximar, e é só com isso mesmo: é trabalho, é inclusão social, saúde. E aproveitando, a gente está numa universidade pública, né? Uma mídia de universidade pública, e você fez uma universidade pública. Como você vê a importância da universidade pública para a ciência, para a educação, para a própria cultura?
Eu acho que é uma experiência, uma oportunidade incrível assim, que eu tive de estudar numa universidade pública. Minha filha está tendo isso agora. E para ela, olha só, ela na primeira na semana, ela falou: mãe, eu estou estudando com 3 indígenas. Ela nunca tinha teve companheiros de sala que vinham, né, de uma realidade que é outra realidade, é outra, né, traz uma cultura, traz uma visão de mundo, valores diferentes. É, você, ela ali, né, a Nina, né, tem 19 anos agora, ela entrou, já está terminando o primeiro ano, está fazendo Belas Artes. E ela falou só a experiência, sabe, de você ir num bandejão numa universidade pública e ver o alimento sendo vendido a R$5,60, e come bem, uma comida bem feita, balanceada.
Todo mundo junto ali,
todo, né? Todo mundo junto. Assim, o cara da obra que tá fazendo, construindo o prédio ali, fazendo reforma, tá comendo com você.
O professor,
o aluno, gente da comunidade que, né, se quiser ir lá, né, não tá nesse valor, né, porque é só quem, claro, quem está nesse, claro, valor mais, né, subsidiado e tudo, mas tem um valor que também é muito justo. Né? Então, o que a gente vê na universidade pública é que o mundo pode ser mais justo, porque ele vai dar a mesma, né, possibilidade para você se alimentar. Você vai estudar na sala de aula, né, com essa variedade de pessoas, que nós somos pessoas e cada pessoa tem um jeito de ver o mundo, tem coisas para falar, né? Cada pessoa tem que ouvir um repertório diferente de ideias. E a universidade pública faz isso, né? As cotas fazem isso, assim, por isso que a gente precisa mesmo ajustar isso, gente. A gente precisa, tem um trabalho enorme para ser feito, está sendo feito, e ele não pode parar. A universidade não pode ficar sem recurso, né? Os professores, eles têm que ser bem pagos, eles têm que ter essa... Você ter um professor motivado, feliz, faz toda a diferença. A gente sabe disso, a gente sabe isso, disso nas nossas próprias vidas, assim, a gente que não é, né, qualquer pessoa exercendo sua profissão motivado, com segurança, com, né, um laboratório bem abastecido, sem medo de que não vai ter dinheiro para pagar o ar-condicionado da sala, isso, né, que absurdo, né?
Sem dúvida.
Então, assim, não, precisamos muito de ensino público de qualidade, assim, desde a primeira infância, né?
A pandemia também deu essa reflexão para nós, né, dessa necessidade de união. Eu falo aqui pela Unesp, hoje a gente tem concursos específicos para professores trans, né?
Exatamente.
Então, acho que isso é uma fala, uma mensagem, ou algo, né, que a gente chegou para ficar. A gente tem que entender que a gente está num mundo diferente para evoluir, né, e buscar aí novos caminhos. Né? E, Fernanda, vamos aí caminhando então para o final, para não tomar muito seu tempo também, né? Senão ficar aqui para a trajetória do Pato Fu, a gente vai ficar até 30 anos, somente. Agora, atualmente, você já comentou um pouquinho do trabalho com a orquestra e tal. Tem algum já projeto mais palpável, assim, à vista, que você pode sinalizar para nós?
Bom, além das primeiras canções inéditas do Pato Fu que já saem agora, assim, né, já pode ouvir por aí, acho que em pouquíssimo tempo, eu estou concluindo dois trabalhos, dois livros. Né? Eu tenho 4 livros lançados, tem 2 livros novos que vão sair... Acho que os dois saem até o final do ano. Eles estão já num processo já de revisão e são 2 livros infantis bem, bem bacanas, assim, bem bonitos, com parcerias incríveis. Pato Fu, quem quiser acompanhar a nossa agenda, né, a gente está com uma agenda bacana assim, de rodar os festivais de música. A gente vai fazer Belém, vai fazer Florianópolis, Natal. Que é também um ambiente que é importante para o Pato Fu, que é uma banda de 30 anos e tem um público muito jovem frequentando esses festivais, que conhecem o Pato Fu só de longe. Então a gente vai mostrar o que é o Pato Fu ao vivo, né? Assim, que a gente acha que é a nossa melhor moeda. A nossa presença no palco, mostrando as canções que a gente fez, mostrando coisas que estão por vir aí, né? Tem muita coisinha aí. Solo, eu tô em turnê solo também, com o meu show. Já passei, passei por São Paulo muitas vezes, eu tenho um público muito grande aí, mas eu viajo o Brasil todo, eu espero que até o final do ano que vem a gente consiga fazer mais lugares. Fiz bastante Minas, interior de Minas também, nosso site, nas nossas redes, tem todas essas datas misturadas. Minha solo, com Pato Fu, lançamento de livro. Tem bastante
quer
coisa.
Deixar quer deixar os endereços do site, seu Instagram, alguma coisa assim?
É @FernandaTakai, Twitter, Instagram. O meu site é fernandatakai.com.br. E o Pato Fu também, @PatoFu. Tá tudo linkado, né? Assim, é sempre bom deixar... Eu sempre deixo tudo linkado, assim, porque pra não ter essa ideia errada que eu saí do Pato Fu, imagina. Tem que sempre colocar, não, eu estou no Pato Fu ainda. Tem que avisar sempre.
A mineira saiu da banda.
Isso não vai acontecer, assim. É uma coisa, pode ficar tranquila, assim. Eu sempre falei isso quando eu comecei minha carreira solo, e não é agora, ainda mais agora, o Pato Fu 30 anos, cheio de coisa boa pra contar.
Que maravilha, é isso aí. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui, foi uma honra, um prazerzaço falar contigo. Parabéns a você, ao John, toda a turma aí. E qualquer novidade, estamos aqui, a voz é de vocês, tá bom?
Tá bom, muito obrigada aos ouvintes aí da Unesp. Espero que a gente se encontre ao vivo em breve. Beijo.
Maravilha, essa foi a querida Fernanda Takai aqui no MPB Unesp. E para finalizar, vamos ouvir O Ritmo da Chuva, uma canção do grande Demetrius, mas aqui por Fernanda Takai. E é isso aí, obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Chuva que não quer cessar, nela vejo meu amor. Essa chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi numa chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ela vá contar coração se partiu. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, trago meu benzinho, preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago.